A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô você, você que é amigo, é companheiro da Rádio da Fraternidade. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. Tu que está acompanhando aí pelo YouTube, ainda está aparecendo aqui o aguarde, mas olha nós aí, estamos lá, estamos no ar. E como já foi falado aqui para vocês anteriormente nas últimas semanas, o mês de junho, ele é dedicado às instituições que têm obras sociais, e esse ano me surpreendi que as primeiras que eu estou chamando, que a casa está convidando, além de serem instituições que têm obras sociais, são todas centenárias. Recebemos uma de 124 anos na semana passada e hoje estamos aqui com o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que tem um quê especial. Gente, para quem não sabe, o IEBM, que assim passou a ser chamado em 2006, ele nasceu em 30 de junho de 1907 e nasceu federativa. Era a sede da Federativa Estadual do Rio de Janeiro. Então, tudo o que acontecia pelo movimento espírita passava. Aliás, o IEBM tinha essa missão de levar avante, né, a divulgação da doutrina dos espíritos entre as casas, entre as pessoas, e ficou levando essa atividade durante muitos anos. Em 2006, né, numa junção de uma outra federativa surgida no Rio de Janeiro, que era a UZERJ, como São Paulo até hoje ainda tem duas, o Rio de Janeiro não mais, nasceu o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, até porque o modelo de federação mudou dentro da própria FEB, e nós aqui no Rio de Janeiro acompanhamos. Então, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que vivia dentro da federação, que as pessoas se assustam, não, então o Instituto não tem 118 anos, tem sim, porque além de federativa, era uma casa espírita, então o Instituto Espírita era hospedado dentro da federativa. E uma vez que a federativa deixou de existir, o hóspede passou a ser proprietário. E nascia ali o Instituto Espírita Bezerra de Menezes. Nascia não, tornava-se público o Instituto Espírita Bezerra de Menezes, para fazer o que sempre fez de melhor. Porque, gente, pensar que em 118 anos, no centro da cidade, abrir as portas de uma instituição não era fácil. Era pioneirismo, era avanço, era vontade de divulgar a doutrina espírita, era vontade de trabalhar para Jesus. E uma das coisas que mais me impressionou quando eu conheci a federação, porque eu conheci como federação, era entrar lá no terceiro andar, lá no gabinete, e olhar para uma cadeira de encosto e assento de couro maravilhosa.
Tá lá ainda.
Que tá lá ainda, olha, o convidado tá dizendo que tá lá ainda, que tá tinha ainda vindo nada mais, nada menos do que do gabinete de Dr. Bezerra de Menezes, na sede da federação, ali na rua Avenida Passos, né? Então, quando a federação nasceu, ela foi presenteada com um par dessas cadeiras, e essa, uma delas ainda sobrevivia, agora sei que sobrevive até hoje lá. E isso era maravilhoso, porque era uma forma do movimento dizer: nós estamos juntos, estamos unidos, as federações existiam para isso. A federação, ela foi altamente homenageada no, na revista O Reformador, publicada então na época pela FEB com editora aqui no Rio de Janeiro, depois tudo mudou lá para Brasília, ficou apenas a sede histórica aqui e a livraria, mas a ação de federar mudou para Brasília, que lá tem, né, a Federação Espírita Brasileira, um lugar lindo, maravilhoso, quem for a Brasília não deixe de visitar. Mas nós estamos falando do IEBM, e o mês de junho é um mês dedicado às obras sociais. E o Instituto Espírita Bezerra de Menezes tem uma obra social extraordinária. 90 anos. Instituto Dr. Mache, nascido em homenagem a um emérito médico, também conhecido do lado de lá da ponte. Naquela época não tinha ponte, era de barcata mesmo que se andava, né? Mas era conhecido também como pai dos pobres, tanto quanto o Dr. Bezerra de Menezes, e que dedicou toda a sua vida para fazer o bem. Então, a instituição nasceu, o Instituto Dr. Mache nasceu para homenagear Dr. Mache. E aí, nós estamos aqui com o Gustavo, que as coisas andam, né? tudo anda, tudo vai para frente, tudo muda, ou alguns trabalhadores passaram por lá, vão embora, outros chegam, e nós estamos aqui com um desses que chegou, o Gustavo Garcia, que vem contar para nós tudo o que está acontecendo no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, como é que vai ser essas comemorações dos 118 anos. Quem quiser spoiler, entra lá no site da Rádio de Janeiro, ponto oficial, vai lá na Agenda Espírita que vocês vão ver que está lá a divulgação. E como está a obra social Instituto Dr. Márcio? Boa tarde, Gustavo, bem-vindo ao programa Movimento Espírita em Foco. Vamos fazer movimento.
Vamos lá. Obrigado, Cláudio, obrigado pelo convite. É sempre uma delícia estar aqui na rádio. Sempre, sempre uma delícia. Você já contou muito aí da história do nosso IEBM, não é? Aí como federativo. E uma das coisas que você comentou e que eu queria ressaltar também era o seguinte: desde 1907, a casa ali no centro de Niterói, e lembrando que fazer esse tipo de abordagem, né, na época Niterói ainda era uma sede de governo do estado do Rio de Janeiro, né, quando tinha o estado da Guanabara ainda, né? Então era assim, dentro de uma capital, ter uma federativa espírita no centro da cidade, numa época que ainda tinha muita resistência ao espiritismo. Sim. Então realmente foi um ato de bravura, de muita atitude, não é? Ter essa a sede ali onde hoje efetivamente é abrigado o Instituto Espírita Bezerra de Menezes. E realmente a nossa obra mais antiga, a obra social mais antiga, que é o Instituto Dr. Márcio, hoje em dia trabalha num sistema, né, de escola, inclusive junto com algumas parcerias que a gente tem junto com a prefeitura da cidade, só que é num lugar um pouco mais distante da sede. A sede é no centro de Niterói e o Instituto Dr. Márcio é em outro bairro, no Fonseca, um pouquinho ali, sei lá, acho que uns de carro deve dar no máximo uns 20, 25 minutos, não é? E hoje a gente tem a situação lá, então, de ser uma escola. A gente tem até o GREI 4, né, que hoje em dia a gente chama, né, ano que vem, se tudo der certo, vai ter o GREI 5 por lá também. E ali nós abrigamos, né, porque chegam essas crianças ali pra gente, onde elas recebem 4 refeições diárias, um ensino até as 4 horas da tarde, então, né, seria como se fosse um ensino integral durante o dia inteiro. Elas são deixadas por lá, depois as famílias pegam de volta, então a gente tem, né, se for fazer um por base, assim, mais ou menos 200 crianças que são atendidas.
Lembrar que ele nasceu orfanato, tá, gente?
Isso, justamente.
O início do Instituto Doutor Márcio era abrigamento mesmo. 1900, moravam lá.
1934, isso mesmo, nesse formato de... E aí, ao longo do tempo, né, os formatos foram mudando. E realmente, como você comentou, ano passado a gente fez 90 anos de Instituto Doutor Márcio, um trabalho ininterrupto. Tanto, né, da federativa como do IEBM, e outros trabalhos também que nos últimos tempos a gente tem desenvolvido dentro da sede e do Dr. Márcio também. Um exemplo desses que a gente tem tanto na nossa sede quanto no Dr. Márcio, que a gente chama de obra do berço, que a gente tem trabalhadores e trabalhadoras ali que tem esse trabalho voltado para gestantes. Então, desde o começo da gestação, uma gestante vai, fabrica, né, organiza o seu próprio enxoval da própria criança. Então, é ela que faz, pega o tecido ali, ela tem uma capacitação para fazer todo aquele material. E aí, obviamente, depois que a criança nasce, né, o trabalho não acaba. Então, tem um acompanhamento, inclusive, da gestação com as idas ao médico, ao pediatra, né, e, obviamente, ali para organizar como está essa gestação. Então, é um trabalho que vai sendo acompanhado ao longo do tempo. Não é só depois da gestação, acabou o trabalho. A obra do berço, ela continua depois disso. Então, realmente, é uma atividade que a gente tem dentro da sede, né, ali na rua Coronel Gomes Machado, 140, ali no centro de Niterói, e também no Instituto Dr. Márcio. A obra do berço é uma obra dupla, né, que a gente tem tanto em um lugar quanto em outro por ali. Dois exemplos, né, de trabalhos aí voltados para a assistência social que a gente tem na nossa casa.
O Serviço de Assistência e Promoção Social, que graças a Deus o IEBM é uma das casas que abraçou nesse novo formato de você dar assistência, não é fazer assistencialismo, é você promover a pessoa, mostrar que ela é capaz, que ela está em condições de atuar em benefício de si mesma, dentro das limitações, óbvio, mas ela é capaz, porque isso só faz exacerbar a dignidade que todos nós temos que ter voltadas para o nosso crescimento. E aí, essa Casa Centenária de 118 anos... sempre foi uma casa que foi exemplo de foco de estudos, né? O Instituto Espírita Bezerra de Menezes tem um salão de palestra, cabem 200 pessoas.
Isso,
né?
Mesmo. Grande.
Então, é um salão de palestras enorme. Quantas vezes nós vimos aquele salão lotados com pessoas no cantinho, em pé, dependendo do palestrante que estivesse ali se apresentando, porque fica no centro. É fácil das pessoas se dirigirem para os horários de palestra, pessoas que trabalham ali no centro ou que vêm do Rio de Janeiro, atravessa de barca, rapidinho chega lá no IEBM, ou mesmo se vier de conduções, dependendo da condução, te deixa na esquina, as que descem ali, né, para atravessar.
Ali do, né, terminal rodoviário, 5 minutos andando.
Isso, é fácil, é muito fácil.
Sim.
E aí, a gente sabe que as casas espíritas, instituições, elas sofreram um baque muito grande pós-pandemia. Tínhamos tido a oportunidade de trazer o IEBM aqui, mas continuamos acompanhando. Toda vez que estamos lá, ficamos sabendo de como é que está. Voltou isso, voltou aquilo, etc e tal. Como está o IEBM hoje, pós-pandemia?
Olha, hoje, pós-pandemia, nós tivemos algumas adequações, que foram adequações tecnológicas que foram necessárias durante a pandemia e que continuamos até hoje. Então, por exemplo, agora a gente tem todas as nossas palestras não só transmitidas como gravadas. Então, qualquer pessoa, mesmo que perca o horário da palestra presencialmente, pode ver pelo nosso canal do YouTube, né, Instituto Espírita Bezerra de Menezes, em Niterói. Ou se não conseguir estar lá vendo ao vivo mesmo, no computador, pode ver depois, porque as palestras todas ficam gravadas. Essa foi uma das coisas. Segundo, os estudos online. A gente continua tendo os estudos online, inclusive. Óbvio que a grande maioria dos trabalhos hoje em dia, das palestras, dos grupos de estudo e das outras obras e atividades que a gente tem, são atividades presenciais. Então a gente tenta fazer esse retorno, inclusive, dos tarefeiros, dos amigos, dos trabalhadores, com essas atividades presenciais. E, inclusive, uma das coisas que faz esse movimento de retorno são as atividades sociais. Algumas delas, por exemplo, que nós começamos a são mais recentes lá na casa, por exemplo, que é o programa Franciscos, que assim a gente chama. Ele tem dois braços muito grandes que a gente está fazendo com esses braços um retorno de alguns trabalhadores. Por exemplo, um desses braços é a caravana Chico Xavier, em que nós temos a feitura de refeição na casa e a gente faz a distribuição dessas refeições.
Vocês também estão com o trabalho de atender moradores em situação de rua.
Isso, justamente. E por esse braço que é o Caravana Chico Xavier. E a gente tem também o NOAS, que a gente chama, né, que é o Núcleo de Orientação e Assistência Social também. O NOAS, nós fazemos, por exemplo, palestras e fazemos distribuição não só, né, das cestas básicas de alimento, mas a gente faz palestras dentro da casa e trabalhos com as populações em situação de vulnerabilidade que ficam ao redor da casa, no centro de Niterói. Então, efetivamente, é um grupo novo que está chegando para dentro da casa, dentro das atividades, inclusive sendo absorvido também, que a gente abre as portas da casa para determinados grupos de pessoas que muitas vezes olhavam ali para casa, nunca entravam, ou que estavam ali ao redor
que
e não entendiam,
né?
Isso.
Não entendi, eles não
Mas
vão,
e alguns não também entra. Que não entendiam que aquilo era um espaço público.
Entendi.
Para um espaço que elas poderiam estar por ali, para ver palestra, para ver, né, para entender os estudos que estão por ali. Então é uma nova capilaridade que a gente está chegando com esses trabalhos, dentro de grupos de populações, que efetivamente não conheciam o IEBM como instituição espírita, não conheciam os trabalhos que eram feitos dentro, por lá, e aí acabam se envolvendo muito mais com a casa. Então essas atividades, inclusive, né, do programa Franciscos que a gente está tendo, a gente está vendo que está trazendo trabalhadores de volta para dentro da casa e amigos de volta para dentro da casa e novos amigos e novos trabalhadores. Isso está sendo um ganho muito grande para a gente, muito, muito mesmo. Então a gente está super feliz com esses novos trabalhos que estão sendo
feitos. São notícias essas, podemos, assim, sem exagero, dizer que são extraordinárias, que é grande, uma boa parte, né, não vamos dizer que é boa, a maioria, mas uma boa parte das instituições, elas não conseguiram recuperar essa perda ocasionada pelo distanciamento que a pandemia propôs, e era um distanciamento necessário. E aí, pós o retorno, a gente já sabia que, né, os estudiosos, cientistas, eles deram aí pro planeta, né, aqueles lugares mais afetados, uma média de 10 anos para se voltar ao que seria considerado voltamos ao normal. Né? Tanto que começaram a chamar esses próximos 10 anos de 20 até o de novo normal, porque não era o normal que nós estávamos habituados. Deram 10 anos. E aí algumas instituições realmente não conseguiram. Porque eram instituições que não tinham, já não tinham muitos trabalhadores, trabalhadores numa faixa etária maior que acabaram se desabituando ou desenvolvendo um receio de estar novamente na rua, em contato social por conta, né, do vírus. E aí isso foi diminuindo e não conseguiram trazer trabalhadores novos. Uhum. Então, algumas casas chegaram, inclusive, a fechar atividades. Como estão as atividades de palestra no IEBM hoje?
Na atividade de palestra, nós temos segunda, terça, quinta e sábado. Então, nós temos 4 dias de atividade pública de palestra, porém, durante a semana inteira, de segunda a sábado, nós temos estudos na casa, presenciais, de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite, tanto online quanto presenciais, mas os grupos de estudo nós temos todos os dias da semana por lá. E uma das coisas que você comentou também que me chama a atenção é essa situação principalmente desse novo pessoal que está chegando às casas espíritas, né, que eu estava comentando, que estão sendo atraídos pelos trabalhos, mas não só por conta desses trabalhos. A gente está num movimento, no IEBM em específico, que é um movimento muito curioso e assim, eu como ando bastante no movimento espírita também, né, eu identifico um pouco disso. Primeiro, vou dar um passo atrás para depois chegar onde eu queria chegar. Como eu sempre trabalhei, tem mais de 10 anos que eu trabalho muito no movimento da Comerge, que é uma atividade do CERJ, né, que envolve muito ali a juventude e a infância. Uma das coisas que a gente reparou nas Comerges, pelo menos no polo que eu frequento, que é o polo 10, depois, né, foi efetivamente um enxugamento de trabalhadores e de jovens também, né. Porém, uma das coisas que a gente está vendo é que esses jovens que desde então estão vindo à Comerge, eles estão assim com o pé fincado. Eles não deixam de ir na Comerge. Então, efetivamente, parece que é uma renovação, parece que é uma nova geração que está chegando agora com energia, com intuito de ter outras atividades, inclusive, que consigam melhorar determinadas práticas que às vezes a gente estava um pouco mais arraigado. Uhum. E que hoje, com esses novos pensamentos, talvez tenha uma modificação um pouco maior. E isso está acontecendo até certo ponto, inclusive na nossa casa. Para você ter uma ideia, da diretoria da casa hoje, né? Nós somos 3 diretores, por exemplo, que têm menos de 40 anos de idade. A gente está 35, 37.
Podemos dizer que é uma diretoria...
Nova, né?
Nova, diretoria jovem.
Pois é, diretoria jovem.
Porque o comum é você ter diretores que, né, já estão na idade mais amadurecida. Isso. Até porque é um trabalho de extrema responsabilidade. Isso não significa que os jovens não tenham. Muito pelo contrário.
É isso.
Era a oportunidade, talvez, de provar essa capacidade que estivesse faltando e que surgiu com a questão da pandemia.
Isso.
Porque aqueles que estavam precisaram recuar, então o lugar foi ocupado por outros.
Justamente. E aí você vê, a gente com 35, 37 ainda é tido como uma diretoria jovem, né? Bem como
Sim,
você
é
falou.
Sim, é uma diretoria jovem.
Né? A gente já tá assim, a gente brinca, a gente é jovelho, né? A gente é um jovem que já tá mais, não é tão jovenzinho assim. Então isso a gente também vê no movimento, né? Que eu participo mais, por exemplo, da Comerge, mesma coisa. Então a gente tem um outro grupo chegando para ocupar, como você falou, ocupar determinados espaços, trazendo novas visões, novas noções pedagógicas, inclusive, novos jeitos de ver exatamente as mesmas coisas, então repaginando e reorganizando determinados tipos de atividades, e eu acho isso extremamente válido mesmo, assim, sabe? Para a gente caminhar para frente, olhar novos horizontes e conseguir trabalhar olhando para esses novos horizontes. Então, efetivamente, essas atividades que a gente tem hoje presenciais lá na casa, elas estão puxando de volta frequentadores, amigos e antigos trabalhadores que pela pandemia ficaram um pouco mais resguardados e agora estão se sentindo mais livres para poder voltar para essas atividades.
É a questão da oferta, né? Eu estava conversando agora há pouco com o Berenice, que é uma diretora atual, diretora de marketing da casa, e nós estávamos falando, é o mesmo produto com a embalagem diferente. Não vamos dizer, é uma nova embalagem, não. Uma embalagem é diferente, uma embalagem que responde ao século XXI, uma embalagem que responde Verdade. Ao terceiro milênio. Verdade. Nós estamos no século da comunicação, a doutrina espírita tem que se beneficiar, né, desse processo, que é um processo globalizado, em que você consegue expor a ideia, você consegue apresentar as informações para todo mundo ao mesmo tempo, mas de diversas maneiras diferentes. Inicialmente, as casas espíritas tinham o grupo de estudo, todo mundo em volta da mesa, sou dessa época, tá, gente? Em volta da mesa, ou um palestrante lá no púlpito falando, era o mesmo produto, a mesma informação, a mesma doutrina, mas num formato que que parecia que não acompanhava o que estava acontecendo lá fora. Então era a casa espírita aqui dentro e o mundo lá fora. Olha, fervilhando, sim, né? Hoje não. O mundo continua avançando rápido, muito rápido, e a casa espírita está avançando junto, apresentando isso, o mesmo produto, a mesma doutrina, com uma roupagem mais acessível, mais leve, né? O jovem hoje pode estar até se sentindo mais à vontade de ir à casa espírita, porque ele não é um grupo à parte. Sim. Ele é o grupo integrado na casa.
É verdade.
Então, assim, o IEBM está de parabéns nesse sentido, de ter uma juventude ativa e não achar... Não é extraordinário, não, porque vai haver uma mudança aí, né, na mocidade, não sei mais o quê. Eles vão empurrar a juventude mais para frente.
É,
né?
Isso, a gente quer isso
o
mesmo.
O número
a gente
vai
quer
crescer.
Que esse...
Há 21 anos, antigamente, você já é um adulto. Tome responsabilidade. Não é isso. Você pode ter 15 anos e ser responsável.
É verdade.
Ser capaz de apresentar um projeto, ser capaz de tocar esse projeto, sim, de fazer esse projeto acontecer. E aí, quando você fala que a casa tem esse número de palestras e tem estudo, porque não adianta só palestra, é panorâmica da doutrina. Uhum. Ninguém aprende doutrina espírita só assistindo palestra. Precisa estudar, precisa se aprofundar. E aí a casa hoje oferece estudo de segunda a sexta. Uhum. Olha aí todas as oportunidades do produto com essa roupagem nova sendo oferecido, o mesmo produto.
E você vê, de segunda a sábado, inclusive, pensando no pessoal que passa a semana inteira, às vezes, trabalhando de manhã, de tarde, não consegue... Tá tranquilo, sábado de manhã a gente tem dois estudos diferentes para estar por lá. Sabe? Um online e um presencial. E palestra depois ainda. Então mesmo no sábado você fala assim, ah, mas eu não tenho tempo na semana. Tá tudo bem, sábado a gente tem
sábado a, gente
a
tá
nossa
aqui.
Atividade por lá também, desse jeito. E dentro desse escopo ainda, dessa situação dos grupos de estudo, um novo que a gente começou, inclusive ontem, de quinta-feira, às 14h, a gente estava entendendo que algumas casas espíritas estavam oferecendo muitos grupos de estudos, principalmente relacionados a obras novas que estão aparecendo dentro do movimento espírita, muito relacionadas com a doutrina espírita e aspectos, por exemplo, psicológicos, né? Então a gente estava vendo que existiam alguns lugares que a gente precisava aprofundar o estudo do evangelho com mensagens voltadas para o Espiritismo. E aí a gente começou um grupo de estudo do livro da FEB, do Evangelho Rede Vivo, que ele pega o Evangelho como... Os Evangelhos, né, todos. A gente começou de Mateus ontem. Os Evangelhos como um todo. Então vê toda a escrita do Evangelho e os comentários de Espíritos como Emmanuel, Amélio Rodrigues, dentro dos Evangelhos. Então isso traz uma leitura do Evangelho por completo, não só pensando determinadas passagens ou não. O Evangelho por completo... E com a óptica do Espiritismo. Então isso é uma outra coisa que amplia a visão do Espírita, não em relação a fragmentos do Evangelho, mas o Evangelho como um todo, mostrando que a doutrina se aprofunda no Evangelho como um documento histórico inteiro, histórico e de valor pra gente, não é? Da conduta do Cristo que deixou a sua
isso,
mensagem de
isso
amor.
Isso realmente é importante. É importante nós termos essa noção de que a renovação ela está acontecendo, não é trazendo coisas novas. O Evangelho é atual, a doutrina espírita é atual. Você não vai ver nada que não tenha a ver com o mundo em que nós vivemos. Está no mundo, veio para o mundo, faz parte do mundo. Mas quando você fala numa linguagem, que é a linguagem que você vai falar fora da casa... É a linguagem que você pode ser espírita, dizer que você é espírita no seu ambiente,
exato,
de trabalho, no seu ambiente pedagógico, se você ainda é estudante ou professor, no seu ambiente social com seus amigos, você vai colocar, né, aquelas que são as bases da doutrina para uma boa convivência uns para com os outros, sem levar para um lugar diferente. O lugar é o mesmo, é a vida. Nós estamos encarnados, vivendo a vida física, e essas informações estão na vida física porque ela precisa.
Sim.
A vida precisa de um norte.
Isso.
E esse norte a doutrina espírita tem a possibilidade de dar. Estou encantada de saber de todas essas novas informações.
Que legal.
E quero dizer para vocês o seguinte, nós começamos dizendo que a casa faz 118 anos.
Isso.
E a gente vai saber já já como é que esses 118 anos vai ser mostrado, vai ser apresentado a vocês. Vai matar saudades de um monte de gente. Eu vou já contar, dar um spoiler, que é para você se preparar. Agora eu só não sei como é que eles vão fazer se todo mundo que estava com essa saudade de repente querer adentrar as portas do EBM ao mesmo tempo para fazer essa comemoração. Então você não sai daí, não. Fica conosco que nós vamos para um pequeno intervalo, mas é pequeno mesmo. E nós voltamos já já.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.